Essa entrevista foi realizada em 21 de outubro de 2007, ainda em fita cassete. Eu recomendo a escuta, a despeito de uma qualidade um pouco prejudicada, da trajetória e das interessantes pesquisas do Dr. Cláudio Real, professor universitário com vasto currículo e fundador da Real H, uma inovadora empresa de nutrição e saúde animal.
Dr. Cláudio Martins Real, o senhor é considerado o primeiro médico veterinário homeopata do Brasil. Eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouco da sua trajetória, como surgiu e quando surgiu o interesse por homeopatia.
Bom, esse chamou de primeiro veterinário no Brasil, eu não sei se fui o primeiro, mas a realidade é que eu, pelo menos, trabalhei desde o começo, me formei pela homeopatia, e já desde 1954 tem um trabalho publicado em homeopatia francesa, e em 1955 temos um outro trabalho, e outros trabalhos que publicamos, quer dizer, nós procuramos, e como nós tivemos felicidade de ser professor universitário na Universidade de Porto Alegre, nós falávamos sempre da homeopatia. E isso me vale uma grata satisfação de hoje muitos veterinários que praticam homeopatia dizendo que se tornaram homeopatas por minha causa.
Certo, mas eu queria voltar um pouquinho atrás e saber, o senhor fez faculdade Feira de Pelotas.
Eu sou do Capão do Leão.
Capão do Leão.
Nasci lá, e lá mesmo eu tive, como é que se diz, provavelmente contato com a natureza e tudo que me fez estudar veterinário. E o meu pai,
o senhor fez faculdade, em Pelotas?
Porto Alegre.
Em Porto Alegre.
Não existia faculdade de Pelotas.
Certo.
Pelotas vem muito depois.
Certo.
Eu fui professor dos professores de Pelotas.
Certo. Tá bom.
Mas só terminar aquela primeira ideia. A Associação dos Médicos Veterinários Homeopatas, ela está completando 14 anos e ela foi criada em 1993. E eu tenho dessa associação, que eu fui também sócio fundador, e dessa associação eu tenho um título que eu me orgulho muito, precursor da homeopatia veterinária no Brasil. Esse é um título que me honra muito, porque realmente compensa, vamos dizer, todos os dissabores passados. Porque eu sou do tempo em que ser homeopata não era fácil. Hoje está muito fácil. Está na mídia, todo dia. Então, hoje ser homeopata, médico, veterinário, é muito fácil.
Mas o senhor foi buscar esse conhecimento na fonte.
Sim.
Não haviam professores, certamente.
Não havia professores.
Não havia nem muita literatura a respeito.
narrativa, como é que ela chegou a mim, ela começa no século, no começo do século XX, em que meu pai era português, ele era comerciante em Pelotas, ele já tinha dois filhos.
Como chamava ele?
Francisco Tomé da Silva Real, comerciante português, veio do Rio, Portugal, se fez no Brasil, se tornou um forte atacadista, e ele já tinha dois filhos lá, por 1906, 7, 8.
Que tipo de comércio?
Atacadista, né? Secos e molhados, ele era importador, exportador, mas tudo isso feito por mérito pessoal, porque ele veio de pé descalço, Portugal, trabalhou muito. E ele, outros tantos legados que ele nos deixou, de honradez, de caráter, de educação, ele nos deixou na família a homeopatia. Foi uma circunstância muito, muito interessante. Eu tinha dois irmãos e eu já nasci, enfim, mais ou menos. Quer dizer, eu fui o último. Eu fui o último. Olha que eu entrei no grupo, mas
o senhor era terceiro e último filho.
Eu fui, não. Não. E o sétimo filho.
Ah.
Perdemos um. Sim, quer dizer, o papai perdeu, nem nasci. Eu sou o caçula. Mas a história começou de uma forma muito interessante. Ele já tinha dois filhos pequenos. Um com um ano e outro com menos, e aconteceu que naquele tempo não havia antibióticos, as coisas eram muito mais difíceis. E ele teve uma. O gurizinho começou com uma desinteria, o segundo, e ele chamou o melhor médico da cidade, até eu me lembro dessas coisas que ele contava, o doutor Romano. E o doutor Romano é esse.
Em Pelotas.
E com os conhecimentos que esse doutor Romano tinha, ele não conseguiu salvar. E aí deu a mesma desinteria no primogênito. E o papai, ele naturalmente estava desesperado, porque já tinha morrido um. E ele desesperou. E ele tinha um guardalhinho. Aí tem uma confusão, se é o seu Atalima ou um outro, agora não me veio o nome, eu já não me lembro bem, porque tinha duas pessoas muito, quer dizer, responsáveis dentro do armazém, e esse cidadão ele era praticante da homeopatia. E ele perguntou, pediu permissão, sou real, sou político, sou homem, menino, papai estava muito esperando, não, foi lá. Ele foi lá, examinou o cocôzinho da criança e trouxe umas homeopatias e salvou. Então, esse é o primeiro contato que a família real, vamos dizer, não real, de nobreza, que essa é uma família criada pelo meu pai, no Brasil.
Sim, com muita nobreza.
Muita nobreza.
Tá bom.
Ele entrou a homeopatia na família. E aí tem um outro episódio, e lá pelas tantas meu pai começou a apresentar uma enxaqueca, uma dor de cabeça que durava de tal a tal hora, era tão forte que ele tinha que se recolher para casa, ficava em cima do armazém. E ele, esse foi o senhor Talibo, o outro não viu, viu como é que era a dor, conversou com ele e deu. E um remédio, que é sempre um grau, que é o quinino sulfúrico. E acabou. Então, meu pai, depois que se retirou da atividade comercial, ele se dedicou ao estudo da homeopatia. Se dedicou a fim, o Zé. E ele foi. Nós fomos morar lá no Capão do Leão, porque o meu nascimento no Capão do Leão, na realidade, foi um acidente, porque tínhamos uma chácara de veraneio, e foi durante o verão que eu nasci, em 1926. Mas depois nós fomos morar lá e grande parte da infância, vamos dizer, foi passada lá. nessa chácara. E meu pai, lá não tinha médico, não tinha farmácia, era uma pobreza. Então ele começou a dar remédios para a pobreza. Dava tudo, ele comprava as homeopatias, estudava casos e tal, e seguia o Rio Caio.
Será que ele comprava no laboratório social?
É, exatamente. Naquele tempo tinha dois laboratórios. O laboratório Souza Soares, que, vamos dizer assim, aparentemente era o mais estruturado, e tinha um outro que não chegou a ser um laboratório de novo, mas era Fagundes. Lá em Pelotas teve o seu Albino Fagundes, que era pai do Dr. Edson Fagundes.
Sim, médico formado aqui.
Doutor Edson Fagundes virou médico da nossa família. Ele nos acompanhava todos os problemas. E o Albino Fagundes, que era o pai, fazia homeopatia. Preparava medicamentos homeopáticos. Mas não era um laboratório assim, muito estruturado. Mais conceituado, vamos dizer, mais importante, até acredito que no Brasil, naquela época, ele fosse um dos maiores, era o Laboratório Soluções. Era lá no Parque. Era exatamente um local que era ponto turístico. Tinha uma linha de bondes que terminava no interior do parque.
Você frequentava o parque?
Algumas vezes, muito pequeno. Era muito bonito, era um jardim tipo europeu. Mas era caminho para o Capão do Leão, onde nós morávamos. Bom, então, essa atividade do papai, a gente assistia muitas curas que ele fazia. E quando ele achava que o assunto era muito sério, ele não tinha conhecimentos técnicos maiores, né? A não ser os aprendidos no estudo particular, né? Ele mandava para Pelotas, porque naqueles tempos não havia asfalto, era muito difícil, uma viagem para Pelotas levava quase uma hora. Então, ele quebrava, vamos dizer assim, ele quebrava o galho da pobreza e se tornou assim popular, salvou muita gente. Porque além da homeopatia que ele dava, ele dava conselhos de higiene, de saúde. Então, aquilo foi educando a pessoa, de modo que ele ficou uma pessoa muito popular. Chegava a vir 4, 5, 6 clientes, digamos assim, clientes dele iam lá. E o que me maravilha até hoje é a disponibilidade que ele tinha. Ele podia estar onde estivesse na chácara. A gente gritava por ele e ele dava um assobio e já se mandava para atender as pessoas. Tudo um espírito de caridade. Né? Bom, então isso foi o começo. E, inclusive, ele dava remédio para as vacas lá que nós tínhamos. Então, aí, essa foi a minha entrada na homeopatia. Depois, muito detalhe aí que eu não comento, é porque que eu me tornei veterinário. Deixa para lá.
Sim.
Vamos falar só da homeopatia. Nessa andança, eu entrei na faculdade. E lá na faculdade, eu já tinha uma certa base de homeopatia e debatia com os professores. E a nossa turma da escola de veterinário, que naquele tempo a escola era agronomia e veterinária, a nossa turma tinha um jornalzinho chamado A Moca. Jornalzinho para combater a digestão da escola.
Nos anos 50, isso.
Isso foi. Meu curso de veterinária foi de 45 a 48, 4 anos. Né? E nesse período que nós tivemos esse jornal, a nossa turma criou o jornalzinho. Eu estou citando o jornalzinho por uma razão muito simples. O primeiro artigo que eu escrevi sobre homeopatia foi nesse jornal. Nesse artigo. Eu fiz professor catedrático que tem, que me convidou para entrar na escola, com quem eu fui assistente, me deu ampla liberdade de usar o que eu quisesse. E isso foi muito bom, porque o hospital veterinário me forneceu um material de prática e aprendizado, de modo que eu fiz, fui fazendo curas e foi indo. De tal modo que foi desse período, eu entrei na escola em 49, o catedrático faleceu em 50 e eu fui depois de
9 como professor.
Eu me formei em 49, eu fui nomeado professor assistente, tempo integral. Depois morreu o catedrático e não tinha, naquela oportunidade, não tinha ninguém que substituísse e eu fui confirmado na cátedra. De modo que em 1950 eu me tornei o catedrático mais moço do Brasil. Depois eu prestei concurso e fiquei. Então, concurso de docência, depois de cátedra. Então, o que aconteceu é que, nesse período da década de 50, eu primeiro publiquei um trabalho na revista da escola, que se chamava Agronomia Veterinária, e lá eu publiquei o primeiro trabalho de tratamento homeopático, no caso de hipertrofia de próstata em campo. E depois eu... uma história muito importante na minha formação de homeopata, que é de 49. Então, como eu tinha sido muito crítico dos professores, da escola, que não dava uma aula direito, eu, quando me tornei professor, eu tinha uma responsabilidade pedrada. Então, eu estudava muito. E um dos tópicos mais importantes era a homeopatia. Então, a minha preocupação era me documentar da homeopatia. Quer dizer, procurar tudo que era científico sobre a homeopatia. E foi numa dessas que eu lembro uma referência num trabalho em homeopatia francesa. Eu vi ali a referência ao trabalho do Bernet sobre justificação matemática da homeopatia. Ora, era uma explicação. E eu, ainda muito jovem, né, eu escrevi direto o diretor da revista, que era nada mais nada menos que deu o Vanir. E eu escrevi para o Leon Vanier, e tenho até essas cartas, não a minha, mas as que eu recebi dele, durante algum tempo, uma troca de correspondência. Tenho orgulho disso, porque provavelmente no país inteiro eu tenho ainda autógrafos do Leon Vanier, e não sou do Leon Vanier, me correspondi também com o Jorge de Amon, da Bélgica, e depois com vários veterinários franceses. Mas o aspecto interessante é que o Leon Vanier não só mandou a revista, como me convidou para ingressar no Centro Homeopático da França, onde estava começando um núcleo de veterinários. E isso para mim foi tudo, porque eu tinha um centro de informação no foco da homeopatia internacional, porque realmente esse homem é um gênio, o Leon Vanier foi um gênio que ainda não está reconhecido. Eu não vou dizer que ele é mais genial do que ele, mas ele viveu numa outra época e ele interpretou, ele criou muita coisa. E hoje, na realidade prática, nós vivemos nesse quadro da homeopatia populacional, que nós vamos contar depois, é uma criação minha, e que está incendiando esse país. Eu aplico todos os conceitos da doutrina do Leon Vanier. Então, com essa convite, eu fiquei membro do Centro Homeopático Francês durante 6 anos, depois houve um problema que não vale a pena citar, eu tive que desligar. É, mas
eu... Será paralela a sua entrada
não,
como professor?
Sim, isso não tinha nada a ver.
De veterinário.
Claro.
Mas era na mesma época.
Sim, claro. Até 56. Eu fui membro do Centro Homeopático Francês de 1949 a 56. Foi ter um problema na minha vida que eu tive que me ausentar. Mas, infelizmente, e eu tive a sorte de receber as aulas que eram dadas para os médicos. Eu tenho todo esse catatal de aulas, os boletins do Centro Homeopático Francês de São
Paulo. Por correspondência, correios.
Sim, e eu participava dos debates do grupo de veterinários. Eles mandavam questionários sobre experiências que a gente tinha e eles se reuniam, não podia estar presente. Eu tenho uma dificuldade para viajar, não muito grande, quatro prestação e vai deixar à vontade. Então,
e também tem videoconferências.
É, ué, isso ainda não chegou naquele tempo. Então, o que que acontece? Acontece que a minha formação homeopática é uma formação homeopática aberta. Isso deu a ter feito aquela iniciativa de entrar em contato com o meu ambiente.
Mas você se vinculou bastante à escola francesa.
Sim, claro. Mas é a melhor. Não tem discussão nenhuma. O sistema do Leon Vanier, as interpretações do Leon Vanier são fabulosas. Só fica nesse unicismo doentio quem não abriu a cabeça e os horizontes. Uma das coisas que chama a atenção, se pegavam uma frontispício, qualquer volume de homeopatia francesa, no tempo que ele era vivo, está lá homeopatia, homeoterapia, isoterapia, organoterapia. Isso na capa. Isso já dava o sentido da abertura, que
aplicando cada uma dessas divisões simultaneamente, ou dependendo do caso.
Não, ele que não vou entrar no método. Mas que na realidade funciona. Tem provas disso. E nós estamos aplicando nessa nova método. Bom, então eu, apesar de falar em aula aos alunos, não era um ensino oficial, porque não podia. Né? Ninguém reconhecia a homeopatia, era charlatão, essas coisas todas se sabe. Então, nesse período demonstrava em aulas práticas, tratamentos, etc, etc. E isso foi fazendo a cabeça de muitos. E até hoje, quando me encontro com alunos antigos, eu tenho alunos com mais, já devem estar com uns 55 anos, 60 anos, quase 60 anos de profissão, eles se lembram ainda.
O senhor está com 60 anos?
Eu estou. 60 anos de profissão. E
prática homeopática exclusiva, dá para dizer?
Não, eu sou eclético. Eu faço aquilo que é capaz de curar. Mas, hoje, mais do que antes, cada vez mais eu uso só a homeopatia e sou procurado para tratar pela homeopatia. Então, mesmo que eu saiba que um determinado medicamento é capaz de curar alopático, eu e cinjo a homeopatia. Então, eu ia dizer assim, então esse atravessei, para ter uma ideia de como era difícil das coisas, eu, nascido na Escola de Veterinários de Porto Alegre, vamos dizer assim, para a profissão, professor da escola, só fui convidado para fazer uma palestra sobre a homeopatia na escola de veterinária, isso que eu fazia já palestras em vários locais do país, inclusive Santa Catarina, Lages e outros locais. Em 1967 foi a primeira vez que me convidaram para falar de homeopatia na minha casa. Então, você vê como era difícil. E aí eu passei a ser convidado para fazer palestras em praticamente em todo o país. Todo o país, não digo. Agora, depois de mais tempo. Então, essa foi a minha formação. Minha formação é uma, porque não havia nem curso de homeopatia para veterinário. Havia o único curso que havia no meu tempo, era lá em Guanamaneiro, no Rio de Janeiro, tanto que o Rio ainda era a capital.
Certo.
Bom, então depois eu vim para Campo Grande.
Deixa eu só fazer uma pequena interrupção para falar desse período aí dos anos 50, em que o senhor participou da Liga Homeopática do Rio Grande do Sul e conheceu o Davi Castro, que foi seu fundador. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse seu relacionamento com o Davi Castro e com a Liga Homeopática.
Foi um relacionamento muito bom. Quem me levou para a Liga foi o Sérgio Lande, porque havia uma certa... meu pai conhecia o pai do Sérgio Lantes. E então, quando eu vim estudar em Porto Alegre, comprava os medicamentos na Vanderlan, que era a única naquele tempo. Aliás, depois apareceu, não sei se é dos meus tempos, eu nunca ia, a Klein, e depois a Vegeton. Mas eu acho que a Vanderlan é a mais antiga.
É a mais antiga, tem 100 anos recentemente.
É, exatamente. Então, esse relacionamento do meu pai com a farmácia me fez me chegar lá e depois conheci o Sérgio, ficamos amigos, e até depois ele me convidou para dar umas aulas lá, um curso para farmacêuticos. E assim foi indo, e de repente eu acabei sendo membro, não só membro ali, como um dos diretores da Liga.
O senhor lembra em que época, mais ou menos?
Ah, esses tempos eu até achei uma revista. Essas coisas passam na vida da gente, a vida roda muito. Esses tempos eu achei até uma revistinha da Liga lá em casa, e está lá o meu nome, eu digo, eu fui isso, eu não fui lembrava.
Mas era uma época que o doutor Davi estava aqui.
O Davi Castro, ele era membro da Liga, mas ele já tinha se transferido para São Paulo.
Certo.
Mas ele vinha. E conheço, tivemos algumas discussões. Sempre debati algumas coisas com ele. Mas o Davi Castro, ele tem uma experiência muito interessante. E quando, depois que eu casei, a minha primeira filhinha, ela, por inexperiência da mãe, ela deu caldo de abacaxi. E essa menina entrou num processo de diarreia e vômito. E eu chamei um colega, um amigo, o alopata, e ele deu um xarope de terra de sino, coisa dessas, e não adiantava nada. A mulherzinha vomitava e diarreia, vômito, diarreia, vômito, diarreia. Mas ela tinha uma característica que a gente aprende na homeopatia também a observar. Ela ficava alegre e triste, tinha aqueles períodos de alternância. E eu, em 2 dias de medicação, não melhorou a agonia, eu chamei o Davi Castro. Eu morava, naquele tempo eu morava no bairro Petrópolis, e o Davi Castro foi lá em casa ao meio-dia, prontamente. E aí eu contei para ele que ela tinha aqueles períodos de alternância, de tristeza e bem-estar. E ela disse assim, só eu, vômito de diarreia, só ia ser igual. Eu disse a ele, mas eu estou dando a ser igual. Mas que dinamização está dando? Estou dando, eu estava dando a ser igual e virar com algo. Eu estava dando na quinta. Ele disse, não, tem que ser na 200. Eu tinha. Então, bota 20 gotas no vidrinho daqueles. Enche de água e dá 10 gotas de hora em hora. E depois se virou para a minha mulher e disse assim, ela ficou inquieta, disse assim, e logo a detalhe, a senhora prepara uma mamadeira bem grossa e dê para ela. Ela tinha 10 vezes. E acontece que depois que tomou a senha, acabou só. Tudo. E detalhe, ela deu uma mamadeira, a mulher nunca mais vomitou até hoje. Bom, então esse é um episódio. E ele era um homem extraordinário. O Epitácio fez muito pela homeopatia no país, especialmente no Rio Grande do Sul, a criação dos dispensários. E ele é um polemizador. Num tempo em que havia essa polêmica tremenda com os alopatas, que não leva a nada.
Certo.
Mas eu tenho, na família, tive um irmão médico, que era primogênito, justamente aquele que escapou pela homeopatia, da distinguia lá no começo do século, que acabou morrendo agora há poucos anos, com 96 anos. O Vicente. O Vicente foi um médico que fez a homeopatia na cidade de Pelotas. E trabalhou muito, e fez muita cabeça. Ele deu muita gente, aliás, estudando.
Vicente Real.
Vicente Martins Real. Conversou com o Paulo Martins Real. E como quando lá pelo deve ter entrevistado o Moura, lá da farmácia Natura, esse é um que adorava. E depois, além do Vicente, tudo ficou um veio homeopático dentro da família. Um outro meu irmão que tinha sido comerciante, começou a estudar homeopatia, fazer pintura, inclusive. Isso é um detalhe interessante, eu fui com ele colher, do outro lado de São Gonçalo, fui colher Solano Malacocha. Ele fez uma tintura mãe que ainda hoje eu tenho, e que é usada, porque esse medicamento, Solano Malacocha, hoje o que tem de gente usando por minha causa é simplesmente impressionante. Ontem até uma pessoa lá no Congresso me relatou um episódio que encontrou no Uruguai e caiu o assunto na homeopatia e eles começaram a conversar e ela disse que tomava uma homeopatia que tinha sido dada por um cara, que tinha sido indicado por um camarada, que ela tinha calcificações da carótida e chegou a ela.
O congresso é o terceiro congresso brasileiro de medicina veterinária homeopática, que encerrou ontem em Porto Alegre.
Exatamente. Esse é o terceiro congresso feito pela nossa associação.
O senhor, em algum momento dessa trajetória, se transferiu para Campo Grande e criou, por assim dizer, a homeopatia populacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse outro período.
Bom, eu terminei meu tempo aqui, prestei concurso na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e me tornei professor lá. E logo depois...
Quando?
Isso em 1900. Eu fui para lá no final de 1981. Eu estou em Campo Grande há mais de 25 anos, 26 anos. E lá, logo depois, consegui realizar um sonho. Eu tenho construído aqui um prédio do lado da minha casa para a clínica, mas não cheguei a instalar a clínica, porque aí, num período que eu estive diretor da Escola de Veterinário de Porto Alegre, eu recebi um edital de concurso. Como eu estava em fim de carreira, eu resolvi fazer esse concurso. E foi assim que eu fui aprovado. E aí eu entrei primeiro em licença plena, me aposentei logo em seguida e fui para Campo Grande. Lá eu tinha lecionado 32 anos aqui, lecionei mais 13 anos lá. E lá... logo em seguida, em 83, nós abrimos uma clínica, que colocamos o nome de Clínica Veterinária Bourgelat, que é o fundador da Escola de Veterinário no mundo, francês Claude Bourgelat, por sinal, Cláudio, né? E essa clínica, ainda, hoje ela sobrevive, agora não é mais nossa, porque nós temos outra atividade, mas ela é da família ainda, diretamente da família, porque é de uma nora minha que é veterinária. Então, eu participei lá,
nesta clínica, nós levávamos remédios aqui, porque lá ainda não tinha farmácia homeopática, que começou depois, e hoje é uma das grandes farmácias lá, a Homeovita. Mas então lá nós exercemos praticamente só homeopatia. A clínica que era localizada num bairro, naquele tempo a nossa foi a quinta clínica a se instalar, até na cidade de Campo Grande, ela acabou adquirindo o nome. Pela experiência clínica que tinha e até pela própria homeopatia. Tem muitos episódios, mas posso contar depois na parte que não vale a pena. Então, o que, que aconteceu é que a coisa foi evoluindo. Lá também eu falava de homeopatia para os alunos e se tratava, porque eu era catedrático, aqui não era mais catedrático, aqui era professor titular. Aqui, estou me referindo aqui, não, lá em Campo Grande. Então, um dia eu fui entrevistado por uma aluna do Instituto Lamaçon, com um trabalho de fim de curso, em 1987. E eu cito essa entrevista, foi gravada, porque lá consta pela primeira vez a expressão homeopatia populacional. Essa palavra, esse termo e essa linha de trabalho, quem criou fomos nós. Em 1987, na entrevista, eu disse assim, claramente, agora nós vamos partir para a homeopatia populacional. E a partida, a arrancada para a homeopatia populacional ocorreu 2 anos depois. Um dos meus filhos, tem 2 filhos veterinários, um deles...
Homeopatas também, seguindo a tradição familiar.
Ele agora já tem uma neta farmacêutica também, está trabalhando conosco e está homeopata. Então, esse meu filho trabalhava no grupo Gerdau, dava assistência 2 dias por semana. E a empresa tinha crescido bastante, eram 20 mil cabeças, e havia uma pressão de uma grande empresa nacional, não sei por que não dizer, Tortuga, para vender um sal mineral. Eles tinham um sal mineral feito com uma fórmula lá da fazenda. E o
Isso, lá em Campo Grande.
Em Campo Grande. Não, a empresa é em Água Clara, fica mais ou menos 200 quilômetros de Campo Grande. E aí o gerente da fazenda procurou o Mário, que era técnico, e disse, olha, eu não posso mais segurar a pressão dessa empresa. E o Mário teve uma luminosa ideia de dizer para o Gastão Schrein, que era gaúcho, então vamos fazer um teste, testar o sal da tortuga, o sal da fazenda e o meu sal, que nós tínhamos uma pequena indústria. E assim foi. Foi a primeira vez que se colocou homeopatia em sal mineral. E a gente não tinha segurança do que ia acontecer. Por quê? Por causa da ação do sol, da ação da chuva, etc., intempéria, mistura com a mistura mineral.
O propósito seria, do medicamento homeopático, seria qual o propósito?
De melhorar o desempenho dos animais.
Certo.
Porque naquele período havia uma morte de vaca muito grande lá, que impropriamente chamada de botulismo, a única voz que se levantou contra o botulismo foi a minha. Nós temos um trabalho publicado na Hora Veterinária, um trabalho de primeiro uma nota prévia, que foi apresentado na Sociedade Veterinária de Mato Grosso do Sul, e depois um trabalho apresentado na... um trabalho foi publicado em 1991, e esclarecendo esse problema do falso botulismo. Então, uma das finalidades da homeopatia foi prevenir as mortes de vaca, que não tinha nada com botulismo. E isso, então, foi feito esse trabalho, que durou 552 dias completamente a campo, tudo dentro do mais rigoroso padrão científico, onde foi testado o nosso sal, que era o primeiro sal que nós tínhamos. Hoje a indústria é bem mais significativa, até o tempo era o começo. Então isso começou em 89 e terminou em 91. Os três grupos de animais entraram, as vacas vazias com touro, emprenharam, pariram, amamentaram e o experimento terminou com o desmame dos animais. Foram feitos coletas de sangue, foram feitos biópsias ósseas, todo um trabalho com todo rigor.
E o medicamento homeopático,
qual
seria um complexo?
É um complexo. Nós criamos, ele hoje ainda existe, está no mercado e continua fiel aos resultados que ele deu no primeiro experimento. Isso já vão de 89, porque o experimento terminou em 91, quer dizer que nós estamos já com 15 anos desse medicamento, desse complexo, e os resultados são simplesmente espetaculares. Quer dizer, tu vai me perguntar qual é os remédios complexos, eu não vou te dizer. Por quê? Porque hoje nós temos uma empresa e é um segredo comercial.
Certo.
Ele tem uma forma de registro.
Certo.
Mas não significa que seja tudo que esteja ali, seja ou...
Certo.
Porque...
E aí houveram outros
sim,
pais.
Não. Aí o que aconteceu? Os resultados foram tão surpreendentes que o capataz da fazenda chegou um dia e diz assim para o Mar: doutor Mar, tem alguma coisa errada com os seus animais. Mas por quê? Está sobrando pasto. Quer dizer, o experimento foi montado de tal modo que o número de animais por hectare.
Isso é gado de corte ou
gado de corte? Melhor. Então, aí foi feita a remedição das áreas. Então, realmente o remédio fazia comer menos.
Poupava pasto.
Poupava, exatamente. É um dos efeitos desse produto. Então, aí o que aconteceu? Aconteceu que nós fomos acompanhando e quando houve desmama, se pesou bezerro, se pesou vaca, e as nossas vacas, peso delas, já estavam prenhas pela segunda vez, e os bezerros, para ter uma ideia, o sal de nome da tortuga, os nossos bezerros, macho e fêmea, nos dois grupos pesados, juntos, deu 22 quilos a mais sobre os outros bezerros. Então, isso aí nos deu segurança de que a homeopatia funcionava do jeito que era. Porque nós não tínhamos lançado no comércio a homeopatia. Esperamos a duração do experimento e logo em seguida fizemos um experimento também em confinamento, comprovando a mesma coisa. Mansidão dos animais. Sobra de comida, um confinamento, então mensurado, sobra de 5 a 10%. Então, isso está comprovado. 9 anos depois, foi repetido um experimento também com determinado rigor e se comprovou os mesmos efeitos em confinamento. E esse núcleo, chamado Converterra, por quê? Porque ele dá maior ganho de peso e menor ingestão de alimentos. Quer dizer, melhor conversão alimentar. E então, esse produto, ele hoje entra em todos os nossos suplementos. Por quê? Porque é um diferencial da terra.
Você foi se transferindo da clínica, de certa forma, para a produção animal. Você abandonou a clínica, não?
Sim, eu trabalhei muito. Eu me afastei da clínica. Esses acontecimentos foram em 91, terminou o experimento. Então, a partir de 93, por aí, nós fomos nos afastando da clínica, porque a indústria mineral começou a crescer. E agora nós temos praticamente dois setores, o nutrição animal e a saúde animal. Saúde animal, todo mundo. Nós trabalhamos muito em televendas, no canal do Boi, e vendemos para todos os estados do Brasil onde eu passei. Nós, é o único local onde a Real ainda não penetrou é Fernando de Noronha. Naturalmente, lá não deve chegar. Tem uma linha para suínos, que está muito bem. O problema é que é muito à frente. Nós temos já produtos testados para aves. Nós temos produtos testados para camarão. Tilápia, agora aqui no Congresso, foi apresentado com a Universidade de Maringá, estadual do Paraná. Nós temos 3 teses já foram produzidas usando o nosso produto. Então, nós hoje estamos procurando, porque uma coisa que a gente nunca se preocupou, a gente fazia testes em fazendas, mas isso não dá pouca credibilidade. Então, hoje nós estamos procurando fazer testes dentro das instituições oficiais. Estamos com o experimento agora rodando aqui no IPVDF, aqui no Guaíba, e estamos com um outro experimento rodando na Universidade de Maringá. Nós estamos com uma linha de experimentação com biotérmica da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estamos com uma geração de camundongos, uma colônia de camundongos que está na 14ª geração tomando com VFH.
A universidade, de certa forma, aceitando a homeopatia. Levou muito tempo.
É porque eu fui professor lá também. Sim. E casualmente, essa PhD, essa doutora que hoje é diretora, foi minha aluna. Então, as coisas se tornaram um pouco mais fáceis. E não só isso. A homeopatia hoje está sendo aceita, está até sendo desejada. Né? É essa a situação. Então, nós estamos, para ter uma ideia, eu relatei aquele primeiro experimento, aquilo nós chamamos de experimento básico. Aquele primeiro experimento, ele mostrou que o Converte H tinha esses efeitos: mansidão, sobra de pasto, ganho de peso, fertilidade. Comprovado. Então, aconteceu um episódio que foi noticiado até no Jornal Nacional, que uma mudança climática localizada numa área de um município chamado Camapuã. Aqui é Camapuã, lá é Camapuã. E morreu o gado, 6 mil cabeças em 48 horas. Por uma queda brusca de temperatura, com chuva, a temperatura estava em 33 graus, foi no mês de setembro, outubro de 2000. A temperatura estava em 33 graus e caiu para 10 graus. E morreu o gado. E eu fui lá no dia imediato. Tinha os criadores que jogavam o gado morto para fora. Então, 6 mil cabeças. E aconteceu um episódio muito interessante. Um gauchão, nosso cliente de 13 anos já naquela altura, ele ficou encarangado em casa porque não estava com a casa na fazenda dele, não estava preparado para enfrentar o frio, né? Então, ele ficou lá para não apanhar frio e no sábado ele desceu para a cidade e ficou louco, vendo aquele gado todo na beira da estrada, morto. Os criadores pegavam o trator e jogavam para fora. Ficavam no motorista. Então, o que aconteceu? Ele ligou com o José Mário. Ele disse, o que aconteceu? Ele não sabia de nada lá. Ficou encausulada. E o Mário até perguntou, o que houve? Morreu algum na tua casa? Não. 13 anos. Nenhum, mesma situação climática, não aconteceu nada. E nenhum dos nossos clientes perdeu o gado. Então nós vimos uma coisa, que a continuidade do uso do Converte H deu uma resistência ao estresse. E agora aqui, vocês vão assistir, aqui no Congresso foi apresentado um resultado de um experimento agora feito em ratos, e hoje se prova, comprova o efeito anti-estresse desse medicamento, que, desse complexo, porque ratos submetidos a um estresse de fome, comparado com a metade do grupo que foi sacrificado a pesar dos ovos, tudo certo, todos com grupo controle, as suprarrenais dos ratos que recebiam Converte H não cresceu, e as outras 47% a mais. Que é o característico da ação do estresse. Então, em consequência daquela sobrevivência dos animais, que não houve morte, nós idealizamos criar uma colônia de camundongos convertidos. E vamos levar até 20, 30 gerações, vamos ver o que acontece.
Qual o sentido desse experimento?
Não. O sentido é observar o que vai acontecer com esses camundongos.
Geração após geração, utilizando...
Converte H, na água de bebida.
Sim, então, que é um sal...
Não, ele é líquido, medicamento homeopático na água de bebida.
Só medicamento homeopático.
Ele se torna sólido quando ele é incorporado na mistura mineral.
Certo.
Mas aqui ele está sendo dado na água de bebida para facilitar a camundongo. E nós temos já ela, doutora Maria Araújo, ela tem realizado vários testes de estresse da fome. Tem coisas impressionantes. Num grupo controle, sobreviveram dois. E no nosso, dos oito, sobreviveram seis. Mas um estresse de fome assim, primeiro uma redução. Normalmente um camundongo ingere 5 gramas por dia. Eles passaram um período comendo 3 gramas, depois comeram mais um outro período 2 gramas e depois 1 grama. E aí foi depois encerrado o experimento, depois de um tempo, foi encerrado o experimento e do nosso lado sobreviveram 6 de 8. E no outro, de 9, morreram 7, no mesmo período, com as mesmas condições. E depois disso, aproveitando esses ratos sobrantes que eram machos, se fez acasalamento de acordo com a técnica, e os nossos fertilizaram as camundongas e os outros não. De modo que a preservação da capacidade fecundante foi provada também. E assim nós estamos com essas gerações em andamento.
E dá para inferir aí longevidade, sim, resistência ao estresse.
Ah, isso aí.
Até não precisa mais comer. vai tornar uma raça super poderosa.
Não, isso aí não precisa comer, não. Mas a realidade, nós temos feito, já tem outros testes, e agora, num outro biotério da Universidade Católica, da UCDB, Universidade Católica de Dom Bosco, que é uma universidade muito potente lá, está sendo realizada no Serpentário, com cobras. Começou agora, recentemente, para ver se este produto melhora a produção de veneno e a qualidade do veneno. É um trabalho de fôlego que está sendo feito. E temos...
A minha última pergunta se dizia em relação aos seus planos, acho que projetos não faltam, e vinculando isso ao futuro da homeopatia, porque a gente sabe que a forte oposição à homeopatia continua existindo cada vez mais. Recentemente a revista Lancet decretou o fim da homeopatia. Então isso, assim, alguma palavra sobre esse embate, o futuro, a homeopatia vai sobreviver?
Bom, Isso é brincadeira. É, esse lance daí é uma afirmativa idiota deles, porque não tem razão de ser. A homeopatia veio até aqui e hoje a homeopatia está provada. Porque a minha preocupação durante toda a minha vida, e continua, é documentar cientificamente a homeopatia. De modo que eu tenho um acervo de trabalhos científicos publicados. Inclusive, eu durmo tranquilo, porque agora existe a comprovação o que age na homeopatia. O que falta é saber como age. Isto é outro assunto. Mas se sabe que o medicamento homeopático é exposto à ressonância magnética, ele revela a criação da energia eletromagnética. E há o trabalho daquele chinês nos Estados Unidos, os chamados ice electrical, gelo elétrico, chamado ice electrical crystals, isso é, que se formam na homeopatia. E aí vem uma coisa interessante de se analisar. Esse chinês, ele provou que o remédio simplesmente diluído não forma. O remédio simplesmente sem ser diluído, succionado, não forma. Tem que haver as duas coisas. E se nós lembrarmos, foi isso que o ânimo fez. Senão a homeopatia não teria sobrevivido. Quer dizer, uma ocasião, uma homenagem até ao nosso convite, ele, numa conversa particular que tivemos, ele disse uma coisa muito interessante, comentamos sobre esses aspectos, que Deus lá em cima não solta o conhecimento todo de uma vez só. E nesse exemplo do ânimo, que fez o que era necessário para que ocorresse e a homeopatia sobrevivesse, é um desses momentos. Ele lavou uma gota de conhecimento.
Muito obrigado, Dr. Cláudio Real, pela excelente entrevista.
Se o que se pode ver, ouvir, pegar, medir, do avião a jato ao jabuti, desperto que ainda não se pôde pensar, do sono eterno ao eterno devir, como a órbita da Terra abraça o vácuo devagar para alcançar o que já estava aqui. Se a crença quer se materializar tanto quanto a experiência quer se abstrair, a ciência não avança, a ciência alcança, a ciência alcança.